Bonjour, bienvenue à la grammaire en pratique de l'unité 21. Dans notre cours de dialogue de cette unité, je t'ai dit qu'on va parler dans cette unité du pronom « en », la particule « en ». Alors, ça c'est le moment où on va bien comprendre quand on utilise, ou quand est-ce qu'on utilise le pronom « en ». D'accord ? Alors, on commence par la première phrase, ici, à côté, on voit « je n'ai pas peur ».« Je n'ai pas peur ». Et qu'est-ce que ça veut dire? Alors là, on parle en portugais, c'est pas grave. « Je n'ai pas peur ». Eu não tenho medo disso. « Je n'ai pas peur ». Lembra que eu falei na aula de diálogo que o pronom « en », ele sempre vai substituir um de quelque chose. Então, a gente sempre vai pensar o en como substituindo alguma coisa que estava presente, que não está mais, mas que fica claro na frase sobre o que, que eu estou falando. Essa explicação pode parecer um pouco estranha, mas vamos lá. Nessa frase, je n'ai pas peur, a gente poderia pensar numa frase, por exemplo, j'ai pas peur d'avion. J'ai pas peur d'avion, literalmente, eu não tenho medo de avião. J'ai pas peur d'avion. Eu não tenho medo de avião. Numa conversa em que já está claro que eu estou falando de avião, que eu não tenho medo de avião, eu tiro o d'avion e substituo pelo en, que vai vir sempre antes do primeiro verbo. Então, essa frase, por exemplo, je n'ai pas peur, literalmente, eu não tenho medo disso, que poderia ser eu não tenho medo de avião. Je n'ai pas peur. J'en ai, eu não tenho medo disso, de avião. Je n'ai pas peur. E nessa aula de hoje a gente vai ver várias frases com o en. Fica bem mais fácil de entender quando utilizar. Isso é muito importante porque, tanto em francês como em inglês e em espanhol, a gente sempre vai substituir uma coisa que já foi falada antes, para não ficar repetitivo na conversa. Em português, isso tende a ficar subentendido. Por exemplo, numa conversa que eu falo, ah, você tem medo de avião? Não, eu não tenho. Eu não tenho medo. E eu sei que eu estou falando medo de avião. Em francês, a gente sempre vai ter que retomar a coisa sobre a qual a gente está falando, geralmente com uma partícula, uma palavrinha pequenininha, nesse caso, en. Então vamos lá, vamos ver vários exemplos com isso, acho que vai ficar bem mais fácil de entender. Lembrando que o en, essa é a grande regra da aula de hoje, o en sempre substitui alguma frase ou alguma coisa introduzida por de. De. Então vamos lá. Então, começando com a primeira frase, j'adore les livres. J'adore les livres. J'en ai plein chez moi. J'adore les livres. Eu adoro livros. Eu adoro os livros. J'adore les livres. J'en ai plein. Plein significa vários, muitos. J'en ai plein. Eu tenho muitos. Chez moi, eu tenho muitos livros, chez moi, na minha casa. E você pode perguntar, tá, Felipe, mas onde que tá o de nessa frase? Je n'ai plein chez moi. Essa frase seria, j'ai plein de livres chez moi. Por quê? Quando a gente usa expressões como combien de, beaucoup de, plein de, sempre que eu digo quantos, ou muitos, ou plein de, que também seria muitos, vários, sempre eu coloco a palavrinha de antes. Por isso, je n'ai plein chez moi seria j'ai plein de livres chez moi, que é esse objeto que eu adoro, les livres. D'accord? Então, je n'ai plein chez moi, eu sei que eu estou falando, eu tenho vários livros, eu tenho muitos livros na minha casa, sem precisar repetir a palavra livros. Então, isso é interessante, porque em português eu poderia dizer simplesmente eu adoro livros, eu tenho muitos na minha casa. E eu sei que eu estou falando de muitos livros. Em francês é necessário retomar a coisa pela palavrinha en. J'en ai plein chez moi. Après, phrase 2. Tu as un code QR? Tu as un code QR? Non, je n'en ai pas. Non, je n'en ai pas. Então, tu as un code QR. Em francês, a gente pode ouvir também a ordem invertida. A gente pode ouvir QR, code, um código QR ou um QR code em francês. QR, porque a letra Q, a gente sempre vai dizer Q e R, é R. Então, tu as un code QR ou tu as un QR code, você tem um QR code, tu as un code QR, e a pessoa responde, non, je n'en ai pas, non, je n'en ai pas, eu não tenho isso, eu não tenho um código QR, je n'en ai pas. E aí, de novo, você vai perguntar, tá, Felipe, ali tem o un, ele tá se referindo ao código QR lá de cima, mas por que un? Onde que tá o de dessa frase? E aí, muito importante, antes eu falei que expressões como combien de, ou beaucoup de, ou, como na frase anterior, plein de, sempre vão ter a palavrinha de depois. Por exemplo, plein de, vários de alguma coisa. Em português pode parecer estranho, mas sempre tem o de. Na frase negativa, muito importante, sempre que eu digo pas, eu vou dizer pas de quelque chose. Mas tá, vamos ver um exemplo que fica bem mais fácil. Então, por exemplo, j'ai un vélo. J'ai un vélo. Eu tenho uma bicicleta. J'ai un vélo. Agora, se eu for dizer que eu não tenho uma bicicleta, eu diria j'ai pas de vélo. A negação sempre pede o de depois. Então, j'ai pas de vélo, eu não tenho bicicleta. Claro que em português a gente não traduz esse de, a gente não tem uma palavra para substituir o de, mas ele está presente em toda a frase negativa. Então, non, je n'ai pas, seria literalmente eu não tenho isso. J'ai pas de code QR. Então, na frase negativa, é muito comum que a gente coloque esse un para substituir a coisa sobre a qual a gente está falando. Mas vamos lá, a gente vai ver várias frases negativas nessa aula, vai ficar mais fácil. Então, por exemplo, frase 3. Monsieur, il manque votre adresse électronique. Monsieur, il manque. Então, senhor, il manque, está faltando ou falta votre adresse électronique, o seu endereço eletrônico, ou claro, o seu e-mail, votre adresse électronique. A gente pode imaginar que é um senhor que está preenchendo um formulário e a pessoa atrás do balcão diz, Monsieur, il manque votre adresse électronique. E aí o senhor responde, ele diz, oh, je suis désolé. Je n'en ai pas. Então, oh, je suis désolé. Me desculpe. Je suis désolé. Desculpa. J'en ai pas. Eu não tenho isso. Je n'en ai pas. Ou simplesmente eu não tenho. Eu não tenho isso o quê? Une adresse électronique. Um endereço eletrônico ou um e-mail. E aí, de novo, você pode perguntar, tá, Felipe, mas de onde que vem esse un nesse caso? Porque a frase seria, je n'ai pas d'adresse électronique. De novo, a frase negativa pede o de. Nesse caso, a palavra seguinte começa com a, adresse. Então, eu coloco um apostrofe. Je n'ai pas d'adresse électronique. Para não precisar repetir adresse électronique mais uma vez, ele diz simplesmente, je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Eu não tenho isso. Desculpa, eu não tenho um endereço eletrônico para colocar no formulário. Je suis désolé. Je n'en ai pas. Après, phrase 4, mais uma vez com o un. A pergunta é, vous avez des amis en commun sur les réseaux sociaux? Vous avez des amis en commun sur les réseaux sociaux? E a pessoa responde, non, on n'en a pas. Claro, quando a gente tem um travessão no início da frase, a gente imagina que poderia ser um diálogo, uma conversa entre duas pessoas. Então, a pergunta primeiro. Vous avez des amis en commun sur les réseaux sociaux? Vocês têm des amis en commun, amigos em comum, sur les réseaux sociaux, nas redes sociais. Lembra que a gente viu redes sociais na unidade anterior, sur les réseaux sociaux. Vocês têm amigos em comum nas redes sociais? E a pessoa responde, non. On n'en a pas, a gente não tem. A gente não tem o quê? Amigos em comum nas redes sociais. Então, de novo, un substitui tudo o que vem depois. Vous avez des amis en commun sur les réseaux sociaux? Non, on n'en a pas. E aí, de novo, por que o un? Porque na frase negativa a gente diria on n'a pas d'amis en commun sur les réseaux sociaux. On n'a pas d'amis en commun sur les réseaux sociaux. D'accord? Então, tudo o que viria depois do de para frente, a gente tira e coloca o un. Mas o un sempre vai vir antes do primeiro verbo. Então, on n'en a pas. Nós não temos, a gente não tem amigos em comum nas redes sociais. Après, phrase 5. Tu as un forfait internet? Tu as un forfait internet? Non, je n'en ai pas. Non, je n'en ai pas. Então, tu as, você tem, un forfait internet seria um pacote de dados, um pacote de internet no seu celular. Un forfait internet. Eu, por exemplo, passei um ano na França, ano passado, e eu nunca comprei un forfait internet, porque em todo lugar que eu ia, na minha casa, na universidade, tinha internet, tinha le wifi. Então, j'ai jamais acheté un forfait internet. Mas bom, isso sou eu. Então, a pessoa que pergunta, tu as un forfait internet? E essa resposta poderia ser minha. Non, je n'en ai pas. Non, je n'en ai pas. Não, eu não tenho isso. Isso o quê? Un forfait internet, um pacote de dados no celular para ter internet de qualquer lugar. Non, je n'en ai pas. De novo, uma frase negativa. Ela seria, je n'ai pas de forfait internet. Para não precisar repetir, de forfait internet. Mais uma vez, eu tiro tudo isso. Coloco un, que vai vir antes do verbo. Então, je n'en ai pas. Je n'en ai pas, eu não tenho isso, eu não tenho um pacote de dados. Je n'ai pas un forfait internet, je n'en ai pas. Après, phrase 6, a pergunta é, tu as beaucoup de followers, tu as beaucoup de followers sur Instagram? E a resposta é, oui, j'en ai plus de 40 000. Oui, j'en ai plus de 40 000. Então, tu as beaucoup de, você tem bastantes, ou você tem muitos de followers, bastantes seguidores, sur Instagram, no Instagram, sur Instagram. Importante aqui, como eu falei antes, quando a gente usa a palavra beaucoup, sempre vai ser beaucoup de quelque chose, muitos de alguma coisa, ou vários de alguma coisa. Por isso, tu as beaucoup de followers sur Instagram? E a pessoa responde, oui, sim, je n'ai plus de 40 000. Eu tenho mais de 40 mil. Je n'ai plus de 40 000. E aqui, je n'ai plus de 40 000 é o primeiro exemplo em que o un está sendo usado com uma quantidade. Isso é muito importante. A gente não está usando un para substituir alguma coisa que começa por de, como é a regra geral, mas ele está substituindo alguma coisa que fala de uma quantidade. Felipe, você está ficando louco? Não, é muito fácil. Presta atenção ali na pergunta. Tu as beaucoup de followers sur Instagram? A pergunta é sobre os seguidores. Na resposta, a pessoa diz, je n'ai plus de 40 000, eu tenho mais de 40 mil. De 40 mil, o quê? 40 mil seguidores, é claro. Então, por isso que esse un na resposta, je n'ai plus de 40 000, está falando de 40 mil seguidores. 40 mil é uma quantidade, mas eu não quero falar de novo dos seguidores, de repetir essa palavra. Então, eu coloco je n'ai plus de 40 000. De novo, essa é uma regra nova para o uso do un, mas a gente vai ver outras frases sempre falando de quantidade. A gente também vai usar o un, fica fácil de entender. Mas vamos lá, vamos continuar. Phrase 7, que é tu joues de la guitare? Tu joues de la guitare? E a pessoa responde, oui, j'en joue avec mon groupe d'amis. Oui, j'en joue avec mon groupe d'amis. Então, tu joues de la guitare? você toca guitarra ou você toca violão. É a mesma palavra para os dois instrumentos. Tu joues de la guitare, você toca violão. E a pessoa diz, oui, j'en joue. Sim, eu toco avec mon groupe d'amis, com meus amigos, com o meu grupo de amigos. J'en joue avec mon groupe d'amis. De novo, por que j'en joue? Porque em francês, quando a gente fala tocar algum instrumento musical, a gente sempre diz jouer de quelque chose. Então, por exemplo, je joue du piano, eu toco piano. Je joue de la guitare, eu toco violão, eu toco guitarra. Por isso, j'en joue avec mon groupe d'amis, eu toco esse instrumento, eu toco violão com meu grupo de amigos, mas eu não quero repetir de la guitare. Por isso, digo simplesmente j'en joue avec mon groupe d'amis. Après, phrase 8, que é um sonho em si, que é a pergunta: tu as rêvé que tu parlais français? Tu as rêvé que tu parlais français? Et resposta: oui, j'en rêve très souvent. Que sonho. Então, tu as rêvé, rêvé é o verbo sonhar. Então, tu as rêvé, você sonhou que tu parlais français, que você falava francês ou que você estava falando francês. Tu as rêvé que tu parlais français? E a pessoa responde, oui, sim, j'en rêve très souvent. Eu sonho isso, eu sonho com isso, très souvent, com muita frequência. J'en rêve très souvent. Aqui, de novo, a frase sem o en seria je rêve de ça très souvent. Eu sonho disso. Claro, em português a gente diria eu sonho com isso, com essa coisa. Em francês, je rêve de ça très souvent. Por isso, a gente substitui e fica j'en rêve très souvent. Eu sonho com isso très souvent, com muita frequência. E esse é um sonho, de fato. Passar a sonhar numa língua estrangeira é muito legal quando acontece. Então, de novo, tu as rêvé que tu parlais français? Oui, j'en rêve très souvent. Eu sonho com isso com muita frequência. Après, phrase 9. E aqui o uso do en também é muito importante. Olha lá. Je trouve cette boutique online géniale. Je trouve cette boutique online géniale. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve, pode ser eu encontro, mas nesse caso eu acho, ou eu entrei no site, eu achei. Cette boutique, essa loja online, essa loja online, génial, génial. Je trouve cette boutique online génial. Eu acho essa loja online génial. Qu'est-ce que vous en pensez? A gente pode imaginar uma amiga falando com várias das suas amigas, ela diz, je trouve cette boutique online génial. Qu'est-ce que vous en pensez? O que vocês acham dela? Ou o que vocês acham disso? Nesse caso, da loja. Então, o que vocês acham dela? Je trouve cette boutique online génial. Qu'est-ce que vous en pensez? E aqui é muito importante o uso do en, porque se eu tirar o en, a frase continua certa. Ficaria, qu'est-ce que vous pensez? Mas eu não estou falando sobre a loja online. Se a amiga pergunta simplesmente, qu'est-ce que vous pensez? Eu não necessariamente estou falando da loja online. Posso estar falando de qualquer coisa. Qu'est-ce que vous pensez? Quando ela diz, qu'est-ce que vous en pensez? Ela está falando da loja online especificamente. Então, qu'est-ce que vous en pensez? O que vocês acham dela? Por isso é muito importante esse en em francês. Talvez em português a gente não precisaria falar isso. A gente poderia dizer simplesmente, o que vocês acham? Eu sei que eu estou falando da loja online, mas em francês esse en é muito importante. E isso acontece no caso do vous, porque uma amiga está falando com várias amigas, mas a mesma coisa acontece para tu, como na frase 10. On pourrait commander une pizza. On pourrait commander une pizza. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Tu pode imaginar dois amigos que estão trabalhando a noite inteira e chega uma hora, um olha para o outro e diz: on pourrait commander une pizza. a gente poderia pedir uma pizza. Commander é pedir para que se entregue em casa. On pourrait commander une pizza. Qu'est-ce que tu en penses? O que você acha disso? Qu'est-ce que tu en penses? On pourrait commander une pizza. Qu'est-ce que tu en penses? De novo, esse en é muito importante, porque se eu tirasse ele, a frase continuaria certa. Qu'est-ce que tu penses? Mas eu não necessariamente estaria falando da pizza. Eu estaria falando de o que, que você pensa, o que, que você está pensando sobre a vida, sobre qualquer coisa. Quando eu digo qu'est-ce que tu en penses, é sobre a pizza, ou sobre a ideia de pedir uma pizza. D'accord? Muito importante. On pourrait commander une pizza. Qu'est-ce que tu en penses? Après, phrase 11, qui est des serpents. Des serpents, bien sûr que j'en ai peur. Des serpents, bien sûr que j'en ai peur. Donc, serpent significa serpente ou cobras. Então, des serpents, o plural sempre vai ter esse de introduzindo em português. A gente não precisa. Des serpents, que cobras? Está falando de cobras? Bien sûr, é claro. Claro que j'en ai peur. Claro que eu tenho medo delas. Des serpents, bien sûr que j'en ai peur. De novo, esse en na expressão avoir peur, ter medo, avoir peur. Porque normalmente a gente diz ter medo de quelque chose. Avoir peur de quelque chose. Então, bien sûr que j'en ai peur, bien sûr que j'ai peur des serpents. Bien sûr que j'en ai peur. Après, phrase 12. Ben te parle souvent de sa famille, n'est-ce pas? Ben te parle souvent de sa famille, n'est-ce pas? Il m'en parle tous les jours. Il m'en parle tous les jours. Que um amigo conversando com o outro e pergunta sobre o Ben. Poderia ser o Benjamin, o Benjamin em francês. Ele diz, Ben te parle souvent de sa famille. Então, o Ben te fala sempre de sa famille, da sua família. Ou da família dele. Melhor, da família dele. N'est-ce pas? A gente pode traduzir como né? Ou não é mesmo? Não é? Ben te parle souvent de sa famille, n'est-ce pas? E a pessoa responde, Il m'en parle tout le temps. Il m'en parle tout le temps. Ele me fala disso, ou ele me fala dela, tous les jours. Desculpa, não é? Tout le temps. Tout le temps seria tout le temps. Seria todo o tempo, toda hora. Toda hora. Aqui é diferente, não é tout le temps, eu me confundi, mas tous les jours. Todos os dias. Todos os dias. Il m'en parle tous les jours. Ele me fala disso, ou ele me fala da família dele, tous les jours. De novo, o en tá ali, porque ele fala da família. Il me parle de sa famille tous les jours. Então, il m'en parle, ele me fala disso, ou ele me fala dela, tous les jours. Après, phrase 13, qui commence com a pergunta, j'ai trop envie d'une soupe aux nouilles. Aux nouilles. Pas toi? J'ai trop envie d'une soupe aux nouilles. Pas toi? Et la réponse? Moi aussi. Moi aussi. J'en ai trop envie. Donc, j'en ai trop envie d'une soupe aux nouilles. Et eu estou com muita vontade. J'ai trop envie. Je pourrais faire la liaison. J'ai trop envie d'une soupe aux nouilles, de uma sopa aux nouilles de macarrão. De macarrão. Pas toi? Pas toi? Você não? Maneira muito informal de dizer você não? Pas toi? E a pessoa responde moi aussi. Eu também. Je n'ai trop envie. Eu também. Eu estou com muita vontade. Je n'ai trop envie. Ou je n'ai trop envie. Eu tô com muita vontade disso. Eu tô com muita vontade d'une soupe aux nouilles. De novo, a pergunta traz a coisa, la soupe aux nouilles, e a resposta não, simplesmente o en. Moi aussi, j'en ai trop envie. Après, phrase 14. On se fait une selfie à côté de la statue d'Edith Piaf pour montrer à mamie. Et hey, Juno, pas plus longtemps. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Non, mais on se fait une selfie. Vamos tirar uma selfie. Ou vamos fazer uma selfie. On se fait une selfie à côté, ao lado, de la statue, da estátua, d'Edith Piaf, da Edith Piaf, pour montrer à mamie, para mostrar à vovó, pour montrer à mamie. Então, essa é a sugestão de ideia. On se fait une selfie à côté de la statue d'Edith Piaf pour montrer à mamie. E aí, a pergunta que a gente já viu antes. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Que você acha? Ou, claro, o que você acha disso? Que você acha dessa ideia? Qu'est-ce que tu en penses? Lembrando que esse en sempre vai estar presente para retomar a ideia anterior. Qu'est-ce que tu en penses? Que você acha de tirar uma foto do lado da statue d'Edith Piaf pour montrer à mamie? Qu'est-ce que tu en penses? Après, phrase 15. Tu veux du vin? Tu veux du vin? Et réponse, oui. J'en veux un tout petit peu. J'en veux un tout petit peu. Então, tu veux du vin? Você quer vinho? Tu veux du vin? Importante que quando a gente fala de comida e de bebida, é muito comum que a gente coloque essa palavrinha de lá, ou nesse caso, du. Por isso, tu veux du vin? Tu veux du vin? E a resposta, oui. J'en veux. Sim, eu quero. Un tout petit peu. Un tout petit peu. Um pouquinho disso. Porque a frase seria, je veux un tout petit peu de vin. Então, eu não preciso repetir o vin, mas eu coloco o un no lugar. Oui, j'en veux un tout petit peu. Só um pouquinho. Un tout petit peu. Que eu poderia dizer simplesmente, je veux un peu. Eu poderia dizer, je veux un petit peu. Um pouquinho. Ou, je veux un tout petit peu. Um pouquinhozinho, se você preferir. Je veux un tout petit peu. É realmente só um golinho, só para provar o vinho. Je veux un tout petit peu. Et après, phrase 16. Vous n'avez pas d'enfant? Vous n'avez pas d'enfant? E a resposta, si, je n'ai deux. Si, je n'ai deux. Vous n'avez pas d'enfant, que é uma pergunta na negativa. Você não tem filhos? Ou o senhor não tem filhos? Poderia ser também a senhora não tem filhos? Vous n'avez pas d'enfant? E a resposta, si, si, que é sim. Mas o si é o sim para uma pergunta negativa. Então, a pergunta é, vous n'avez pas d'enfant? Se ele não tivesse, ele diria non. Agora, como ele tem, ele não pode dizer oui. Ele tem que dizer si. A pergunta é negativa e a resposta é si, sim. Eu tenho, e não só eu tenho, mas j'en ai deux. Eu tenho dois. Dois o quê? Dois filhos. Como eu não preciso repetir a palavra filhos, a gente acrescenta em francês a palavrinha un. J'en ai deux. Eu tenho dois disso. Claro, eu tenho dois filhos. J'en ai deux. Esse é o tipo do un utilizado para falar de quantidades. J'en ai deux. Eu tenho dois filhos. Alors, très bien. Muito importante essa aula porque a particule un é uma coisa que a gente não tem em português dessa maneira. Então, é muito importante repetir, rever as frases e fazer a memorização para se acostumar a toda essa ideia. E logo você se acostuma e nem vai parecer uma coisa tão diferente como é do português. Mas o importante é rever isso várias vezes. Na próxima aula de gramática dessa unidade 21, a gente vai ver outra palavrinha muito importante, que é o Y, o Y, que tem um funcionamento um pouco parecido, mas claro, é outra coisa. Então, nos vemos na próxima aula e à bientôt!